A pesca esportiva evoluiu muito de uns anos para cá. Surgiram novos pescadores, novas modalidades de pesca. Nós conquistamos o YouTube, a televisão e finalmente chegamos aqui no podcast. Eu sou o Pedro, seu narrador, pescador esportivo e pesquisador em formação. Apaixonado pela pesca radical desde pequeno, esperamos trazer para vocês aqui aquele truque, aquela manha do pescador que pode fazer a diferença na sua pescaria, além de valorizar, é claro, o pesca e solte. Por isso, tá no ar o episódio piloto da Hora da Fisgada. Nós somos da equipe Pesca Monstra, criador de conteúdo para pesca lá no Instagram, e a gente tá ligado, tem muita coisa da pesca que já tá no YouTube, em outras plataformas também, né? Mas muitas vezes você, pescador, não tem tempo de ficar prestando atenção na imagem do vídeo e acaba deixando de acompanhar aquela dica importante para sua pescaria. Então decidimos expandir para cá para tentar conquistar mais esse meio de comunicação para pesca esportiva. Beleza? Espero que vocês curtam, deem um feedback para nós depois e falem o que vocês acharem, certo? Isso é muito importante. Então, para esse primeiro cast, resolvemos falar sobre os principais pontos da pesca esportiva hoje no Brasil e montar aqui uma espécie de guia para ser um pescador completo. E vale dizer, é claro, que tudo que a gente fala aqui é a minha visão sobre a pescaria. Você pode ter uma visão diferente, um pensamento diferente, uma opinião diferente e tá tudo certo, beleza? É isso aí que é a pesca esportiva. Para ser um pescador completo, na minha visão pelo menos, em primeiro lugar você pescador tem que se colocar no lugar do peixe. Eu penso que ser pescador é mais ou menos parecido com ser técnico de um time de futebol. Então, ter uma estratégia montada para o seu time é tão importante quanto entender a tática do time adversário. E a mesma coisa se aplica na pesca diretamente. Então, quem nunca conheceu um pescador que antes de toda a pescaria vai na loja de pesca e compra toda uma tralha nova e nem se preocupa com a isca ou então o peixe que ele vai querer pegar no dia seguinte? Então, tudo isso são hábitos de um pescador que está errado. O grande erro que você não pode cometer na sua pescaria é pensar que é mais esperto que o peixe. Por muitos anos, nós pescadores encaramos o peixe como um alvo a ser abatido e deixamos de perceber o quanto que eles evoluíram. Então, achou que era uma coisa fácil pescar. Na realidade, evoluiu muito a pesca. Então, compreender a espécie, o hábito alimentar, a temperatura em que o peixe está disposto a comer, são todos fatores que um pescador completo precisa aprender antes de querer pescar. Um erro e tudo acaba com muita facilidade. Pescador, isca, peixe, se um dos três não tiver adequado, não vai ter pesca. Por isso que se cercar de todas as formas para que tudo ocorra bem é fundamental numa pescaria. Quer ver uma coisa engraçada que provavelmente você já presenciou num pesqueiro, sei lá, num lago? Então, assim que o camarada pega um peixe lá do seu lado, faz maior barulho, berrando para todos os outros peixes ouvirem. Então, isso acaba com toda uma pesca por causa da diversão de um cara, entendeu? E parece coisa besta, né? Coisa que a gente fala para criança, mas acontece bastante nos lagos e sempre deixa o outro pé da vida com um cara que fica gritando, certo? E eu já presenciei muito isso em pesqueira aqui em São Paulo. Por outro lado, quem nunca ficou o dia inteiro tentando pescar num pesqueiro, por exemplo, e não pegava nada? Isso também já aconteceu bastante comigo. Enquanto isso, o cara do lado, seu vizinho ali de pesca, tá pegando um monte de peixe, tá pegando todos os peixes do lago. E aí você chega perto, assim, né, como quem não quer nada, e lá você vê a isca dele. Uma massinha diferente, ou uma isca viva diferente, e isso faz toda a diferença numa pesca, né? A isca faz muita diferença na pesca, e ter uma variedade delas é importante. Então, por isso, por fim, o lado biológico da coisa na pesca é muito importante. E vocês vão perceber aqui no podcast que a gente valoriza muito isso, o lado da ciência atrás da pesca, né? Então, podemos citar até algumas informações aqui, você pescador, que pode nem conhecer. Mas um peixe, vamos pegar um peixe esportivo muito conhecido, o dourado, por exemplo. Abaixo de 17 graus, dificilmente ele vai querer comer alguma coisa. Todo animal, assim como o peixe, né, no caso, precisa, ele necessita de energia para sobreviver. Quando a temperatura da água baixa, a corporal deles também abaixa. E, consequentemente, o metabolismo dele vai ficar lento. E ele não vai atacar mesmo que ele passe do lado da isca, ele não vai atacar. E isso já aconteceu também comigo. Você taca aqui a boia num lado, você vê o peixe passando do lado dela e ele não ataca. Simplesmente por causa do frio, por exemplo. Mas não só o frio, né? Outros fatores como pH da água, oxigenação. Tudo isso faz com que o peixe ataque ou não uma isca. E isso a gente consegue perceber pela biologia do peixe. Então é muito importante conhecer esse lado biológico da coisa, esse lado da ciência por trás da pesca, que é uma das coisas que nós valorizamos muito aqui no cast. Vocês vão perceber isso ao longo de todos os episódios dessa primeira temporada, certo? Então, eu costumo pensar que a pesca, principalmente a pesca esportiva, ela é dividida em três fatores principais. O primeiro é o pescador, segundo lugar a isca e em terceiro lugar o peixe. Então, começando a falar sobre o pescador, minha opinião pelo menos, acho que o pescador tem que se preocupar em primeiro lugar com o equipamento que ele vai usar durante a pescaria. Então, o principal instrumento da pesca é a vara, né? E hoje em dia, pelo menos até onde eu sei, assim, os principais componentes da vara são ou o carbono ou então a fibra de vidro, né? Muita gente não conhece a diferença, compra sem saber, ou então sabe mais ou menos. Eu devo dizer que eu nunca vi alguém construindo uma vara, mas eu fui a fundo, pesquisei, e as grandes diferenças são o vidro, a fibra de vidro. Muita gente fala que ela é mais resistente. Não que seja mais resistente que o carbono, nenhuma vara foi feita para quebrar, obviamente, desde que o pescador utilize ela corretamente. Mas dizem que a fibra de vidro ela é mais. Não é molenga, mas ela é mais maleável ao peixe. Então ela consegue ter uma elasticidade, uma envergadura melhor para o peixe mais pesado, enfim, né? E o carbono, pelo contrário, ele é um pouco mais, né, rígido, mas um pouco mais denso que o vidro. Então, na hora da pesca, quando você vai fazer um arremesso, por exemplo, com uma vara de carbono, você sente até que ela é mais leve, para ela ser mais compacta, vamos dizer. E isso é muito útil para pescador, por exemplo, que pesca com boia, que boia cevadeira, que você tem que ficar cevando toda hora no meio do lago. Cansa muito com uma fibra de vidro lá, que é pesadona e tal. Então, se você pegar duas varas com as mesmas dimensões, sei lá, 2,40 m, por exemplo, uma de fibra de vidro e outra de carbono, se você pegar as duas, uma em cada mão, você vai sentir que a de carbono é mais leve. Isso é bem nítido, qualquer um consegue perceber isso. E isso na hora de você ficar arremessando lá o dia inteiro, cevando o dia inteiro, a fibra de vidro ela é mais pesada, então aquilo vai cansar mais o seu braço. Depois, quando você finalmente conseguir pegar um peixe, você vai sentir já o braço mais cansado para trabalhar aquele peixe. Então, é uma opinião minha, eu costumo usar mais o carbono para arremessar com boia cevadeira ou boia torpedo, enfim. E a fibra de vidro eu costumo utilizar mais para peixe de couro, porque é uma pesca de espera, então você não vai ficar arremessando o dia inteiro. Você vai arremessar uma vez mais ou menos lá, deixar um tempo e tal, depois você troca, vê se pegou alguma coisa, se saiu a isca. E é mais assim, e ela também tem uma envergadura melhor. Quem pesca peixe de couro sabe o quão forte eles conseguem ser. Um trator, pirarara, por exemplo. Então a envergadura da vara tem que ser boa. E, enfim, para fibra de vidro e carbono, essa é minha recomendação para um pescador completo ter em mente. Em segundo lugar, a altura. A altura é muito importante, principalmente em longos arremessos, né? Isso vai depender se você vai utilizar molinete ou carretilha. A carretilha faz o arremesso mais longo, mas não necessariamente o molinete faz um arremesso mais curto. Também vai depender muito da altura da vara que está usando. Quanto maior a altura, mais longe você vai conseguir arremessar a sua isca, enfim. Só que o molinete você tem a precisão, né? Esse é o lado, um dos melhores lados do molinete é esse, a precisão na hora do arremesso. Por fim, aí sobre a vara em si, eu diria a libragem dessa vara, que é uma coisa muito importante você ter em mente. A libragem da vara não quer dizer quantos quilos ela aguenta, mas sim quantos quilos a linha que essa vara vai utilizar é adequada. Quantos quilos a linha pode consumir nessa vara, vamos dizer. Então, uma libragem aí de 20, 40 libras uma vara, quer dizer que a linha que você vai utilizar nessa vara é adequado você utilizar uma linha entre 20 a 40 libras, por exemplo. Não quer dizer que um peixe, se você pegar um peixe acima de 40 libras, vai estourar essa vara? Não quer dizer necessariamente isso. Eu já consegui pegar peixe com uma libragem de 8 libras, um peixe de 6 quilos, 5 quilos. Isso não tem necessariamente a ver. Vai muito do trabalho do pescador nessa hora. Outra coisa, se você vai usar linha mono ou multifilamento, vamos ter muito podcast ainda pela frente para falar. Se você vai pescar com chumbado ou se vai pescar com boia, que tipo de chumbado usar, que tipo de boia usar, o tamanho do anzol, o nó que você vai fazer, tudo isso são fatores que um pescador completo tem que ter em mente antes de chegar no lago já. Isso é uma coisa que na noite anterior, uma semana anterior, você já tem que estar pensando. Como se posicionar durante a pescaria também é um fator muito importante, é muito relevante. Isso vai ser a diferença entre pegar um peixe ou não, dependendo. Você não vai querer pegar um peixe de couro, por exemplo, arremessando no meio do lago. Geralmente isso não acontece. Acontece mais no meio do dia, mas durante o começo e a tarde não pega geralmente. Geralmente é no barranco. Então, se você se posicionar nas laterais do lago ou então arremessar na borda, vai dar certo no barranco. Mas isso tudo é uma questão de você conhecer o lago, conhecer como é que os peixes estão batendo lá. E isso também não só na pescaria de lago, de água doce, em modo geral, mas também no mar, você tem que ter esse conhecimento, onde que os cardumes estão. Enfim, isso é muito de conversar com a galera que vai pescar geralmente, né? E por fim, tudo isso complementa o pescador, mas a habilidade do pescador na hora da pesca tem que ser perfeita, senão alguma coisa de ruim pode acontecer, o peixe pode enroscar num galho, alguma coisa, e o pescador tem que ter em mente ali como que ele vai reagir a essa situação. Mas isso, claro, você só vai conseguir com o tempo. Por fim, a isca cabe ao pescador escolher, não é uma coisa que a gente consegue que nem o peixe. A gente não controla o peixe, a isca a gente controla qual que a gente vai colocar. E a isca tem total. Tem tudo a ver com o peixe que você vai querer pegar. Então a isca, o que, que você pode escolher na isca? A cor, o cheiro e o tamanho. Principalmente essas três coisas, quando se fala de iscas naturais, né? Sejam iscas vivas ou só naturais mesmo, como o queijo, por exemplo. Então tudo isso desperta no peixe algum tipo de reação, né? E isso vai selecionar mais ou menos o peixe que você quer. Então, por exemplo, bagres geralmente não enxergam bem. Se você pegar, por exemplo, pirarara, jaú, piraíba, pintado, pincachar, tudo isso não tem uma visão aguçada. Eles se locomovem, eles vão caçar principalmente pelo barbilhão dele, né? Aqueles bigodinhos que fica saindo, até por isso eles são chamados de peixe gato, né? Então é isso que vai conseguir fazer com que o peixe casse ou não. Ele vai sentir a vibração da água, o cheiro da água, tudo a partir do barbilhão dele. Então a cor, por exemplo, numa isca para pesca de bagre não é tão relevante, porque ele não vai conseguir ver a cor muito bem na água, principalmente se a água for aquela água lamacenta de barranco. Então é o cheiro e o tamanho, a vibração, se for uma isca viva, excelente para pesca de bagre, tudo isso é fundamental na pesca de bagres. Agora, isso não serve para peixe redondo, tambaqui, pacu, tambacu, nada disso funciona muito bem. É um outro peixe, outro tipo de isca que você tem que utilizar. Então, o peixe redondo, ele já tem uma visão mais aguçada, ele cheira bem. Então, esses outros sentidos que pro bagre não funcionam, pro redondo já funciona. Então, caçar uma isca chamativa, uma anteninha chamativa, com uma cor forte, por exemplo, o miokusu, ou salsicha, o cheiro forte vai bem para esses peixes, entendeu? É diferente a isca que você tem que utilizar. E por fim, sobre o peixe, e aí essa é uma coisa que nós pescadores a gente não tem como controlar, né? Tipo, não chove aí, por favor, eu quero pescar. Não, é uma coisa que não tem como você controlar, depende do dia. Então você tem que se cercar ao máximo olhando na internet, pesquisando, porque são coisas que fazem a diferença. Então, primeira coisa, a oxigenação do lago. Ela tem que estar adequada, senão o peixe não consegue produzir energia, ele não vai querer caçar. Poucos peixes resistem a uma oxigenação baixa, né? A gente tem, no Brasil, a traíra. A traíra é um peixe que suporta uma oxigenação baixíssima. Então, ele é um peixe que é muito esportivo. Não à toa, tem muito pescador de traíra. Mas peixes que necessitam de uma oxigenação maior já não vai funcionar bem se você quiser pescar eles num lago que não tem oxigênio. Outro fator, a luminosidade. Geralmente ficar contra a luz no sol, né, evita que o peixe sinta a sua presença, mas não só isso, o peixe ele tem medo da luz, principalmente bagre. Bagre fica rastejando no fundo do lago, do rio, e quando ele chega perto da superfície ele sente um leve receio, né? Por isso que geralmente quando você está em pesqueiro aí você tem puta trabalhão, você pega o peixe, trabalha o peixe, quando ele chega perto da beirada tem muito pescador que perde o peixe justo nessa hora, porque a última arrancada do peixe pode ser justamente quando ele vê a luz ali no finalzinho, e aí ele vai ficar assustado e vai querer ir embora, vai disparar. Tem muito pescador que perde peixe aí por conta da luminosidade, então tem que ficar esperto com essas coisas. O pH já é uma coisa um pouco mais científica, né? Um pouco mais difícil de explicar, mas ele tem que ser adequado ao peixe. O peixe precisa de um pH da água, se ela está mais ácida ou se está mais alcalina, adequada ao comportamento do peixe. Isso pode sim favorecer uma pesca ou não. Um fator também que é muito conhecido na pesca, a pressão atmosférica. Pressão atmosférica, tem muito pescador que faz aquele, se não me engano é barômetro, agora eu não lembro o nome, do experimento de Torricelli, que ele faz, calcula a pressão atmosférica, tem muito pescador que faz em casa aqueles artesanais e tal, né? E a pressão atmosférica é justamente a pressão que o ar, que a superfície, né, fora da água, causa na água. Então, se a pressão atmosférica estiver no nível bom, que falam aí 1000 e poucos, né, que é o nível bom, mais ou menos, o peixe vai atacar. É uma pressão que está favorável à pesca. Isso tem muita influência principalmente no mar. mas também influencia na água doce, com menos proporção, mas também influencia. E por fim, eu acho que aí um fator que muitas pessoas conhecem, que é o período do ano, se é cheia, se tá na seca, se é época de piracema, se é época de reprodução. Então isso não é muito importante para pesqueiro, mas para rio, para mar, isso é importante sim. E principalmente se você estiver falando aí de um rio natural, né? Tem muito, por exemplo, represas e tal, isso também não é tão importante para represa. Mas para rio, sim, isso é muito importante, tem muito pescador aí que não conhece, é bom se atentar a isso. Então esses todos são fatores aí que você, pescador, que quer ser um pescador completo, entender melhor das coisas, precisa ter isso em mente. São coisas que podem ou não facilitar a sua pescaria e coisas que vão definir se você vai pegar um peixe ou não, certo? Isso pro primeiro episódio, a gente queria deixar isso bem claro, porque tem muitas informações que a galera não conhece. Isso também é o que eu penso sobre a pesca, é o que funciona pra mim. Eu sempre verifico essas coisas antes, eu sempre deixo tudo planejado pelo menos uma semana antes de eu ir pescar. São coisas que fazem realmente a diferença. Então, claro, você pode discordar de mim, deve ter coisa que eu falei que você não concorda, coisa que você não acredita que dá certo, mas pra mim dá. Então, eu acho que vai de pescador pra pescador aí, e também sintam-se à vontade pra conversar, pra mandar o que vocês acham, as ideias suas, vamos discutir, vamos conversar, até porque a pesca só vai pra frente quando o pescador conversa com o outro, né? Então é isso, galera, esse primeiro episódio, esse episódio piloto, foi para contar um pouco da minha experiência também com a pesca. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Esse episódio vai ser um pouco mais curto, mas a gente vai chamar outros pescadores, outras pessoas para falar, pessoas que entendem da pesca realmente, para contar para nós aí também. Eu também aprendo muito com isso e eu acho que isso é muito importante para a pesca, né? Essa troca de informações, certo? Então é isso, galera, espero realmente que vocês tenham gostado. Deixem aí um comentário, curtam as nossas fotos no Instagram. E até a próxima, galera. Valeu mesmo, viu? É nóis.